Section 1. Por que o dinheiro importa? A maioria das pessoas nunca para pensar sobre o dinheiro. Não em ganhá-lo, nem em gastá-lo, mas realmente pensar sobre o que ele é e como funciona. Isso pode soar estranho de se dizer, mas é verdade. Passamos a vida inteira usando dinheiro sem nunca questioná-lo. Henry Ford disse uma vez que era bom que a maioria das pessoas não entendesse o sistema bancário e monetário, porque se entendessem, haveria uma revolução. Concordando ou não com Ford, a pergunta vale a reflexão. O que a maioria de nós não sabe sobre o dinheiro que usamos todos os dias? Este curso foi construído em torno dessa pergunta. Ao final dele, você terá uma compreensão clara do que realmente é o dinheiro, por que o sistema atual tem sérios problemas, o que é o Bitcoin e como você pode começar a usá-lo. Section 2. O que é dinheiro? O dinheiro não tem valor intrínseco. Isso pode soar estranho, mas pense bem. Ninguém quer dinheiro por si só. Queremos pelo que ele pode comprar. Uma nota de 10 reais é apenas um pedaço de papel. O que a torna útil é o fato de que outras pessoas a aceitam em troca de coisas que realmente queremos. É isso que diferencia o dinheiro da troca direta. Em um sistema de troca, a negociação só funciona quando as duas pessoas querem o que a outra tem. Se você cultiva maçãs e eu cultivo bananas, podemos trocar, mas só se você realmente quiser bananas. O dinheiro resolve isso ao dar a todos um meio comum que pode ser usado com qualquer pessoa, a qualquer momento. Para algo funcionar bem como dinheiro, precisa cumprir três funções. Precisa ser amplamente aceito como meio de troca. Precisa funcionar como uma unidade de conta, nos dando uma forma compartilhada de medir e comparar o valor de diferentes coisas. E precisa armazenar valor, ou seja, deve manter seu poder de compra ao longo do tempo. Ao longo da história, muitas coisas já serviram como dinheiro. Conchas, sal, contas, metais preciosos. Ouro e prata acabaram se tornando dominantes, porque eram escassos, duráveis e aceitos globalmente. Mas carregar ouro não é prático, então os bancos começaram a emitir notas de papel, como recibos, cada uma representando ouro guardado em um cofre. Essa era ficou conhecida como padrão ouro. Com o tempo, os governos começaram a imprimir mais papel do que tinham ouro para garantir. Então, em 1971, os encerraram oficialmente a conversibilidade do dólar em ouro, um evento conhecido como o Choque de Nixon. A partir desse ponto, o dinheiro passou a ser o que os economistas chamam de dinheiro fiduciário. A palavra fiduciário vem de por decreto. Nosso dinheiro não é mais garantido por nenhum ativo físico. Ele existe apenas porque o governo diz que existe. Passamos de um dinheiro garantido por algo para um dinheiro garantido por alguém. Section 3. O que há de errado com o nosso dinheiro? Quando as pessoas ouvem a palavra inflação, geralmente pensam que significa que os preços estão subindo. Isso é verdade, mas é apenas o sintoma. A causa subjacente é algo mais fundamental. Agora o dinheiro pode ser criado em quantidades ilimitadas, e as pessoas que controlam esse processo são um grupo muito pequeno. Pense sobre o que faz algo ser valioso. A Mona Lisa original vale mais do que qualquer cópia dela. Não porque pareça melhor, mas porque é única. A escassez cria valor. A mesma lógica se aplica ao dinheiro. Quanto mais unidades de algo existem, menos cada uma vale. O dólar americano perdeu mais de 96% do seu poder de compra desde 1913. Um cheeseburger que custava 19 centavos em 1940 custa mais de 50 hoje. Isso não é porque os cheeseburgers ficaram melhores, mas porque cada real vale menos do que valia antes. Suas economias, seu salário e seu poder de compra estão todos sendo corroídos silenciosamente ao longo do tempo. Não por causa de algo que você fez, mas por causa de como o sistema foi desenhado. Este é o problema que o Bitcoin foi criado para resolver. Section 4. O que é Bitcoin? O Bitcoin é uma forma digital de dinheiro que é descentralizada, finita e opera totalmente fora do controle de governos e bancos. Cada uma dessas três características é importante. Ser descentralizado significa que não existe uma autoridade central, nenhum governo, nenhuma empresa, nenhum ponto único de controle. A rede é mantida pelos seus usuários e qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode participar. Compare isso com o sistema financeiro atual, onde imprimir dinheiro ou abrir um banco é praticamente impossível para pessoas comuns. Ser finito significa que nunca existirão mais de 21 milhões de Bitcoin. Esse número está programado no sistema e não pode ser alterado sem o acordo de toda a rede global. Enquanto o dinheiro fiduciário pode ser emitido sem limites, cada Bitcoin se torna mais valioso em comparação. É a escassez que falta ao dinheiro fiduciário. Ser independente significa que ninguém pode bloquear suas transações, congelar seus fundos ou mudar as regras. O Bitcoin é resistente à censura de uma forma que nenhuma conta bancária poderia ser. Um equívoco comum é pensar que o Bitcoin está fora do alcance da maioria das pessoas por causa do seu preço. Mas você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Assim como o real se divide em 100 centavos, um Bitcoin se divide em 100 milhões de unidades chamadas satoshis. Você pode possuir uma quantia significativa de Bitcoin com apenas alguns reais. A rede funciona com três participantes: usuários que enviam e recebem Bitcoin, nós que verificam as transações e aplicam as regras, e mineradores que adicionam novos blocos ao registro. Esse registro, o blockchain, é público, permanente e visível para qualquer pessoa. Sem intermediários, sem porteiros, total transparência. Section 5. Como você usa o Bitcoin? Uma carteira de Bitcoin é simplesmente um aplicativo que permite enviar, receber e gerenciar seus Bitcoins. O mais importante a entender antes de escolher uma é a custódia. Quem realmente detém seus Bitcoins? Com uma carteira autocustodial, você tem controle total. Ao configurá-la, ela gera uma frase semente, uma sequência de 12 ou 24 palavras comuns em uma ordem específica. Essa frase é seu backup, a partir da qual as chaves privadas da sua carteira são derivadas. Qualquer pessoa que a possua pode restaurar sua carteira e controlar seus fundos. Anote em papel e guarde em um local seguro, completamente offline. Nunca tire foto, envie por e-mail ou salve digitalmente. Lembre-se, quem tiver essas palavras tem acesso aos seus bitcoins, e se você perdê-las sem backup, seus bitcoins estarão perdidos para sempre. Com uma carteira custodial, uma empresa guarda seus bitcoins em seu nome, como um banco. A configuração é mais fácil e você não precisa gerenciar uma frase semente, tornando essas carteiras uma boa opção para pequenas quantias e gastos do dia a dia. A desvantagem é que você está confiando seus fundos a essa empresa, e se eles bloquearem contas, forem hackeados ou fecharem, você pode perder o acesso. Uma frase útil no mundo do Bitcoin: se não são suas chaves, não são suas moedas. Aqui estão algumas opções de carteiras que você pode experimentar. Como sempre, faça sua própria pesquisa e entenda o que está fazendo antes de depositar valores que não está disposto a perder. Carteiras autocustodiais. Carteiras custodiais. Para começar, qualquer uma das carteiras autocustodiais mencionadas são opções bem avaliadas, que orientam você no processo de criação da frase semente. Para pagamentos menores e do dia a dia, Blink e Wallet of Satoshi são carteiras custodiais Lightning. Elas são rápidas, baratas e amigáveis para iniciantes. A Lightning Network é uma camada construída sobre a blockchain do Bitcoin, projetada para transações rápidas e de baixo custo, ideal para o uso do dia a dia. Section 6. O que vem a seguir? O dinheiro fiduciário é defeituoso por natureza. O sistema é construído de forma que transfere gradualmente o poder de compra das pessoas comuns para aqueles que controlam a oferta de dinheiro. Isso não é uma conspiração. Está visível nos dados e confirmado pela história. O Bitcoin é uma alternativa verdadeira. Desde 2009, existe uma forma de dinheiro que é escassa, neutra e aberta a todos, que restaura as funções essenciais que o dinheiro deveria desempenhar sem exigir confiança em nenhuma instituição ou autoridade. Começar é mais fácil do que parece. Baixe uma carteira, aprenda a usá-la e comece com pouco. Você não precisa entender tudo antes de dar o primeiro passo. O entendimento vem com a prática. Isso é só o começo. O diploma Bitcoin é o próximo passo, construindo sobre o que você aprendeu aqui. Mantenha-se curioso. Sente-se aos pagos cursos e saia estrangeiro em www.myfirstbitcoin.org.